Explore o universo da programação Elixir com o podcast Elixir em Foco. As melhores conversas com especialistas da comunidade brasileira em uma jornada funcional e inclusiva pelo mundo do Elixir e da BIM. Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba, no Departamento Acadêmico de Informática da INF e no Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, Mestrado Profissional, PPGCA, e estou aqui com Hermínio Torres.
Olá, pessoal.
Cristine Guadalupe.
Olá a todos.
Zoe Peçanha.
Como vão, alquimistas?
Meus colegas de equipe do podcast Elixir em Foco, o podcast da comunidade brasileira de Elixir. Hoje iremos conversar com Felipe José e Rodrigo Moreto, e o tema principal será Elixir em Produção na Favu. Começando com você, Felipe, tudo bem? Obrigado por aceitar participar deste episódio do Elixir em Foco. Você pode se apresentar para as pessoas que nos escutam?
Oi, pessoal. Obrigado pelo convite para participar do podcast. Eu sou Felipe José, CTO na Granter. Eu trabalho com desenvolvimento profissionalmente desde 2008. Eu comecei com C++ em softwares de simulação numérica na engenharia e passei a trabalhar com desenvolvimento web, tanto back como front, a partir de 2015, inicialmente com dados e e-commerce, e depois em projetos tanto no agro como com o governo, em plataformas de monitoramento, processamento de imagens e gestão. E nós adotamos o Elixir em novembro de 2020, no projeto que deu origem ao Favo.
E agora você, Rodrigo. Tudo bem? Obrigado também por aceitar participar deste episódio do Elixir em Foco. Você pode se apresentar para as pessoas que nos escutam?
Oi, gente. Me chamo Rodrigo. Eu estou desenvolvendo aí já faz alguns anos. Comecei desenvolvendo em Python, depois de ter feito uma faculdade de desenvolvimento em jogos. Comecei no back-end. Hoje em dia eu faço principalmente back-end, mas também vou um pouco para o front, para DevOps. E trabalhei também bastante com essa parte de agro, monitoramento, e hoje estamos aí.
Então vamos começar o primeiro bloco da nossa entrevista, Elixir em Produção na Favo. Começa com você, Cristine. A Erlang Ecosystem Foundation apoia esse podcast financiando o software que utilizamos para gravar os episódios. A Erlang Ecosystem Foundation é uma organização sem fins lucrativos, apoiada por mais de 1000 membros que abraçam o seu modelo de grupos de trabalho colaborativos e eventos de construção de comunidades. Os membros da Erlang Ecosystem Foundation incluem líderes da indústria que se dedicam a promover o estado da arte para Erlang, Elixir, LFI e outras tecnologias baseadas na BIM. Associe-se! O link está na descrição do episódio e a associação básica é gratuita para indivíduos.
Primeiro, para as pessoas que estão nos ouvindo, o que é exatamente o que faz a Favo?
Favo, ele é uma ferramenta dinâmica que ele permite que o usuário crie formulários, processos, documentos customizados e faça uso de dados de outros sistemas. E a aplicação do que foi criado, ele pode ser feito mesmo pela web, mas também pelo nosso aplicativo que parte do offline first. Mas isso fica algo um pouco difícil de explicar, fica muito genérico, então trazendo alguns casos de aplicação do Favo, né? Então um cliente, ele deseja fazer um auto de infração. Então, ele cria um formulário de auto de infração, ele adiciona esse formulário a um processo e ele pode trazer dados tanto das pessoas que vão ser fiscalizadas, como os dados dos fiscais, como as informações dos itens que vão ser fiscalizados. O agente vai a campo, ele pode fazer a aplicação desse auto offline e após aplicar, pode colhe os dados, a assinatura, pode anexar documentos, e esse documento ele é enviado para o fiscal e para a pessoa que foi atuada num documento que ele mesmo criou com o formato que ele quis criar. Então, o Favo ele permite que um usuário ele crie de ponta a ponta com a aplicação daquilo que ele necessitou, né? A gente tem outras áreas, outros clientes nos procuraram para aplicações diferentes. Então, por exemplo, teve um cliente que nos procurou para a área de marketing, onde o Favo foi utilizado para coletar dados de potenciais clientes a campo, e depois esses dados coletados, eles são integrados com as ferramentas do marketing. A gente também tem casos de clientes com experimentação na área de suínos, onde o Favo ele coleta dados das granjas para posterior análise. A gente também tem bastante uso na área de qualidade. Então, uma empresa da área da ervateira, ela faz a utilização do Favo para o monitoramento de conformidades. Então, o Favo permite, ele empodera os usuários para que eles tenham, para que as dores deles, eles mesmos possam criar formulários, processos e aplicar para coletar informações e fazer uso disso no seu dia a dia.
Como é que o Elixir é utilizado nessa parte de produção de vocês, né? Eu vejo um pouco que a Favo faz algumas coisas, né? De alguns softwares bem conhecidos até na comunidade do Ruby on Rails, né? Nessa parte de formulários dinâmicos. E eu acho que tem até uma empresa do Sul também que é bem especializada nessa, que ele usa um Kanban lá que você automatiza os seus processos, né? E vocês, já que vocês fazem essa parte de coleta, vocês pensam em investir nessa parte de machine learning e tudo mais, já que está em ascensão na comunidade Elixir?
O Elixir, né, ele é utilizado no Favo para fazer o back-end, né? O back-end completo do nosso projeto é em Elixir. E a partir do momento que tu tens um grande volume de dados sendo coletados, ele não pode, a função principal disso não pode ser só coletar, né? Depois o principal é que a gente possa fazer análise desses dados, permitir com que os clientes façam análise desses dados. Então, ferramentas de machine learning é um passo natural para o projeto. A gente hoje está trabalhando, nosso primeiro passo foi a questão da criação dos formulários, aí com uma série permitindo uma série de regras que outras plataformas não permitiam, e a integração com dados de outros sistemas. E agora o nosso momento é a parte de pós-processamento, que envolve a parte de gráficos, né? Gráficos também montados dinamicamente pelo cliente e naturalmente machine learning. Se o Rodrigo quiser complementar?
O nosso, basicamente, o Elixir a gente usa para fazer toda a parte de trás da plataforma, né? Então, toda a parte de buscar dado de usuário, autenticação, guardar formulários, guardar datasets, né? Que é uma forma do usuário guardar dados na própria plataforma, né? A gente usa o Elixir para isso, né? Tipo, a gente precisa fazer rotinas de processamento, a gente precisa fazer rotinas de enviar e-mail. A gente usa tudo o Elixir para isso, né? Ele é um grande monolito, assim, né? A gente não foi pro caminho do microserviço, nem nada, a gente acabou falando, tipo, não, vamos usar tudo o Elixir, vamos usar todas as ferramentas que o Elixir disponibiliza, né? E toda a parte do back-end é feita por ele, assim.
Boa, muito bom. E com base nisso, sim, quais bibliotecas do do ecossistema Elixir vocês usam? Tanto as principais ali, né? Quanto se tiver alguma mais exótica assim, né?
Cara, a gente usa os básicos, né? Então, tipo, a Phoenix, a Ecto, que a gente mais utiliza. Phoenix para poder fazer as partes da API, né? A gente acaba usando o Phoenix mais para API JSON mesmo. E o Ecto para poder, tipo, fazer parte de banco de dados, serialização de dados de usuário, essas coisas, né? Além disso, aí tem várias outras livrarias de tipo, que são mais helpers. Por exemplo, a gente usa a livraria GEL para poder tratar dados de geográficos, né? Latlong, essas coisas. A gente usa também, tipo, XAWS para poder fazer conexão na S3, né? Porque a gente tem, tipo, arquivos guardados pelos usuários, né? Na S3. Então, a gente usa essa outra livraria. A gente também usa... livraria de JSON também. A gente usa o JSON-RS, que é uma livraria que usa uns GIFs de Rust, né? Para poder fazer o processamento de JSON. Porque a gente tem JSONs bem grandes. Pela natureza da nossa plataforma, que ela é toda dinâmica, né? Então o usuário pode fazer meio que um formulário que ele quiser. Acaba tendo uns JSON bem, bem pesados. A gente acabou optando por essa porque ela é bem rápida, né? E é bom que o Phoenix, por exemplo, tu pode escolher a livraria que tu quiser, né? Para poder parsear JSON, da encode, decode JSON. Isso ajuda bastante. A gente tem, tipo, validação de CPF, CNPJ também. Esse tipo de livraria a gente usa, a livraria de QR Code, o QRust, que também é outra livraria escrita em Rust para poder gerar QR Codes, né? Que a gente tem geração de documentos, esses documentos eles podem ter QR Codes. Então, tipo, outra que é bem interessante, que nos ajudou bastante, que é o Chromic, deixa eu só pegar o nome correto aqui, Chromic PDF, que ele instancia um Chrome, né, para poder gerar PDFs. Então a gente gera o HTML, o back-end, né, a partir dos dados a partir de um modelo de impressão que a gente chama do usuário. E aí ele começa um Chrome, renderiza esse HTML, e aí a partir desse HTML a gente gera o PDF para o usuário, né. Então é bem legal, assim, tipo, é um negócio que a gente gostou bastante do Elixir, logo que a gente começou a usar. Que, cara, tem muita coisa já pronta, sabe? Que dá pra utilizar, assim, tipo, muita livraria de qualidade, sabe? Pra poder, tipo, nos ajudar a colocar o projeto pra frente, né?
Eu tenho uma pergunta só pra complementar, Rodrigo. É essa questão do JSON, né? Você falou que o Elixir permite que você escolha a biblioteca de JSON que você usa pra fazer análise sintática, né? O parse do arquivo JSON. Em outros ecossistemas, digamos assim, isso não é comum você poder escolher?
Cara, é relativamente comum, assim. Eu tenho um background em Python, né? Então, tipo, Python foi uma das linguagens que eu mais utilizei. E fazer isso no Python também é impossível, sabe? Só que uma coisa que a gente viu no Phoenix é que é muito fácil modificar isso, sabe? É questão de facilidade, sabe? A gente vai lá no config.xs e só diz assim, olha só, cara, em vez de usar o Joken, usa o JSON-RS, sabe? Então, tipo, essas facilidades que tem os behaviors do Elixir, né, do Elixir, ajuda bastante nesse caso, né, essas modularidades, né. Questão de teste também, usar mocks, poder, tipo, mockar esse tipo de livraria, sabe. Essas configurações que a gente pode colocar na application, tipo, nos ajudam bastante, sabe. É um negócio que a gente usa bastante e a gente até cria nossos próprios behaviors para poder, tipo... vários componentes, assim, do nosso back-end para poder deixar eles modulares, né? Um exemplo disso é que a gente tem, por exemplo, pesquisa, né? Então, a gente pode ter que pesquisar várias entidades na plataforma, só que cada entidade tem uma forma de pesquisa diferente. Por exemplo, a gente vai pesquisar por um formulário, então, esse formulário dinâmico, a gente tem que poder pesquisar pelos campos desse formulário dinâmico, né? Então, esse formulário pode ter qualquer coisa. Então, a gente tem um modo de pesquisa, a gente cria um behavior específico para formulário. Aí a gente tem datasets, que é como se fossem umas tabelas, né, que o usuário pode criar. Então tem uma pesquisa específica para dataset, sabe? Aí tem outras entidades que são mais comuns, que é, por exemplo, que são só uma tabela no banco de dados mesmo. Então a gente tem uma pesquisa específica para essas outras tabelas. E tudo isso, tipo, se conecta muito bem, que a gente vai montando módulos, né? Tipo, vai criando blocos ali. E, tipo, a gente só define a interface e vai definindo as configurações, né? E, tipo, eu acho que isso é uma coisa no Elixir que ajuda bastante, sabe? Porque, cara, já tem na linguagem, tá super bem documentado, sabe? E ajuda bastante na hora de escrever documentações, escrever testes, que, cara, deixa a vida do desenvolvedor muito mais fácil, sabe?
Só uma pergunta sobre essa questão. Como é que está a arquitetura de vocês? Vocês estão utilizando tipo serviços barra microserviços ou vocês foram utilizando Umbrella Apps, né? Que eu estou lembrando agora que sei lá nesses, eu acho que na última semana saiu um episódio até do Sasa no Elixir Wizards, né? Que eles entrevistaram e rolou até uma piadinha lá no início do programa, que é agora é possível utilizar Umbrella Apps, que agora você não tem um problema de vazamento de contexto, né? Já que você consegue utilizar a biblioteca do Sasa, né? Que é o Boundary, onde você consegue evitar esse vazamento de informações entre contextos, entre aplicações, dentro de uma estrutura Umbrella, né? Fiquei com essa curiosidade.
Então, a gente foi pelo caminho mais. Quando a gente começou a desenvolver, depois dá até para falar um pouco mais sobre isso, mas quando a gente começou a desenvolver em Elixir, né? A gente não tinha muito conhecimento de como a linguagem funcionava realmente, né? A gente acabou indo pelo caminho mais, digamos assim, simples, que é tipo, cara, a gente tem um projeto só, e é isso aí, sabe? A gente deixou meio que Desculpa, eu esqueci a palavra agora, mas os geradores de projetos, né, o Phoenix lá, tipo, e como os tutoriais que a gente ia achando na internet, editar como a gente arquitetava o projeto, né? Então, no final, acabou sendo só uma aplicação com um supervisor principal, né, que ele criava automaticamente lá quando gerava o projeto via Phoenix, e a gente divide esses contextos a partir de módulos mesmo, sabe? A gente não chegou aí pro caminho do Umbrella Apps. Porque na época a gente não. Cara, vamos tentar tipo, jogar isso aqui pra frente, saca? E acabou mantendo porque de certa forma funciona, sabe? Tipo, acabou funcionando, até hoje a gente não tem muito problema com essa parte de arquitetura de projeto. A gente não pensa muito, a gente só faz e funciona bem. Então a gente foi pelo caminho mais simples mesmo, né? De um projeto só, um supervisor ali e vamos dali.
Bem, então, continuando, uma curiosidade que eu estava até observando um dia desses, não sei se vocês sabem, mas o José Valim, né, que é o criador da linguagem, o cargo dele que ele se apresenta no Twitter, né, é Chief Adoption Ops Officer, né, não é nem CTO nem CEO, né, é chefe de adoção. Então, a gente vai agora para uma sessão que fala sobre a adoção de Elixir e eu passo a palavra para a Cristine.
Vocês já falaram um pouco sobre as facilidades que o ecossistema do Elixir traz e a modularidade, que foi um ponto de interesse para vocês, mas se aprofundando um pouco mais, como que foi a decisão e o processo de adoção, do Elixir na Favo? Assim, quais que foram as principais razões e motivos que levaram vocês a escolher Elixir e não alguma outra linguagem, e também se vocês chegaram a considerar outras linguagens e por que que o Elixir, digamos assim, que venceu, né, na hora da decisão.
Bom, para poder responder da melhor forma, eu acho que é importante dar um contexto do projeto, como ele nasceu, para poder colocar nossas dúvidas e os nossos requisitos, né? Então, um dos clientes da Grantee veio até nós com algumas dores. E a principal dor para ele era a demora do ponto de vista do usuário de criar telas. Então ele tinha uma necessidade, mas toda a burocracia que existia por causa das prioridades, por causa depois tinha que fazer análise, depois o tempo de desenvolvimento, homologação, para colocar em produção, e eles precisavam de uma forma mais rápida, mais ágil. E esse cliente que nos procurou é a SIDASC, que é um órgão do governo de Santa Catarina, responsável pela vigilância animal, vegetal e de inspeção no estado. Então, a gente entendeu que era um projeto muito, desafio muito interessante, né? Como encurtar esse caminho entre o usuário ter uma necessidade, aquilo poder estar sendo aplicado a campo. E também pelo nosso know-how, né, na área de agro, a gente sabe de algumas características. Então, a gente entendeu que precisava ser um projeto muito escalável, porque naquela época, né, acho que foi setembro de 2020, projetando o estado inteiro, passaria a fazer uso, e ao mesmo tempo muito robusto. E a gente também já sabia que nós teríamos picos de uso, porque como que é o comportamento padrão dos veterinários, dos agentes e dos produtores? No interior do estado, a campo, não existe 3G, 4G, não existe nada de internet. Então, eles estão a campo, fazem aplicação de processos, coleta de informações, e no final, ou ao meio-dia, ou no final do dia, eles fazem a sincronização de todos os dados que eles coletaram. Então, a gente já sabia que existiam picos definidos e de uso, quase que era o momento da sincronização. E outra questão, que é da natureza do nosso projeto, é que é um projeto dinâmico. Então, a gente não consegue prever a quantidade de informação que vai ter a cada processo, porque o processo foi o cliente que criou. E a gente não limita, e a gente nunca limita. Então, a gente sabia que ia receber uma grande quantidade de informação, uma informação não definida. Então, não é pegar 10 mil processos e multiplicar, porque cada processo é diferente um do outro. E então, a gente foi para o levantamento das stacks, né, para definir para todo o projeto, back, front, mobile, que atenderiam melhor. E com esses requisitos, a gente começou a discussão interna, né? A nossa opção mais óbvia era o Python, porque pela questão da equipe, porque eu e outros desenvolvedores já tinham conhecimento bastante sólido em Python. Na empresa, a gente também usa o C#, que é uma linguagem que é bastante consistente também. E o Rodrigo, nessas discussões que foram começadas, o Rodrigo trouxe para a gente o Elixir, né? Eu acho que ele pode falar como ele estava vendo isso.
Meio que eu já tinha ouvido falar do Elixir há algum tempo, antes de começar o projeto, né? Eu via, às vezes, no Hacker News, de vez em quando o YouTube recomendava umas palestras, algumas coisas, e eu acabei, tipo, vamos ver qual é que é dessa linguagem aí, né? Não conhecia nada e tal. Eu tinha tido um contato com Erlang há alguns anos atrás, só que tinha sido um contato bem, bem pequeno, eu não tinha bem entendido por que o Erlang era usado. Era alguma coisa de análise, eu não lembro direito o que era, mas tinha alguma coisa a ver com análise de dados. E aí, vendo, assim, o Elixir, eu comecei, tipo, vamos dar uma pesquisada, né? E pesquisando aqui, pesquisando ali, eu acabei achando uma palestra, cara. Deixa eu só pegar o nome aqui. É The Soul of Erlang and Elixir, que é a alma do Erlang e do Elixir, né? Do Sasa Juric, na GoTo 2019. E aí, cara, eu vi essa palestra, eu meio que, tipo, pensei, cara, isso aqui parece ser muito bom. Porque ele tinha feito uma apresentação que ele explicava um pouco como é que funcionavam os processos, né? Parte de processos, supervisors. Mas a parte que me pegou, cara, foi quando ele começou a debugar um sistema ali mesmo no palco, né? E ele começou a mostrar toda a questão de observabilidade de, por exemplo, de um sistema de produção, como que ele viu os processos, ele debugou um processo que estava dando blocking, né, que estava usando muita CPU, e ali mesmo ele conseguia modificar enquanto o sistema estava rodando, né? Que é uma coisa bem, que é uma coisa muito, que é uma coisa bem importante pro Erlang, né? Que, cara, é tudo assíncrono, né? Então, tipo, se algum processo dá crash, tudo continua rodando, né? É tipo o let it crash, né? Que é tipo um grande mantra. E aí, depois de ter visto essa palestra, eu fiz o tutorial do Elixir, que é o tutorial principal que tem lá no site, né? Que ele vai mostrando passo a passo, ele mostra primeiro o básico da linguagem, depois ele vai para a parte do ATP. E aí eu meio que me apaixonei pela linguagem, tipo, pela parte de pattern matching também. E aí eu cheguei, aí então, a gente tinha uma reunião, né? A gente fez uma reunião ali com o Felipe, o Clóvis, que é o CEO, e o Guilherme, que é o outro desenvolvedor. E aí a gente meio que, cara, tentei vender o Elixir ali, né? E tipo, comecei a mostrar. Eu tinha feito um projetinho em Phoenix, né? E comecei a mostrar ali, tipo, pro pessoal, cara, tipo, eu criei esse projeto em Phoenix aqui, de graça a gente ganhou o dashboard do Phoenix, por exemplo. Ah, eu posso entrar aqui na máquina e, tipo, rodar comandos ali, né? Tipo, rodar dentro da própria seção do EX, rodar, por exemplo, comandos para poder ver como é que estão os processos, rodar até próprias funções, né, do back-end, que é uma coisa que a gente usa muito hoje, né? Essa parte de observabilidade do Elixir é de poder entrar num console ali no nosso na nossa produção e debugar e tipo ver o que que está acontecendo e poder tipo, cara, fazer rotinas de manutenção, sabe? É uma parte que tipo, meu Deus, nos ajuda muito, sabe? É difícil tipo explicar assim o quão isso é bom, sabe? O quão isso tipo é um negócio que, cara, dá uma tranquilidade assim na hora de tipo tu colocar na produção e saber, não, cara, se der algum problema vai ser muito fácil a gente descobrir onde que tá dando problema, sabe? E toda essa questão de poder e todas as facilidades da linguagem, principalmente eu acho que o pattern match, que é uma das partes que mais ajuda assim a desenvolver, como isso acabou sendo um negócio que ajuda muito, sabe? Poder criar processos separados e tipo cada request na API é um processo separado, como as coisas elas são de certa forma isoladas, né? Então, tipo, isso aí acabou sendo um dos pontos principais, sabe? A flexibilidade que a linguagem nos dá, né, com toda a bagagem histórica do Erlang, né, que é uma linguagem incrível também, tipo, mas com as facilidades do Elixir, que é uma sintaxe um pouco mais fácil de ser entendida, né? E aí dessa forma a gente acabou escolhendo o Elixir para poder fazer o projeto, né? E aí, cara, só foi tipo no começo foi um pouco difícil de adotar, porque era um paradigma bem diferente, né? Mas, cara, eu acho que no final valeu muito a pena, assim, sabe? Tipo, foi uma aposta que toda a equipe pegou, tipo, todo mundo viu, assim, sabe? Tipo, depois que a gente começou a mostrar ali internamente, todo mundo pegou e viu e pensou, não, cara, isso aqui, tipo, é um negócio que, cara, é uma tecnologia muito madura e muito capaz, né, cara? Tipo, extremamente capaz, assim, tipo, pra gente fazer o que a gente precisa nesse projeto, né? Além, claro, da parte de distribuição, né? Poder subir mais de um node, né? E esses nodes poderem se comunicar, né, assim, de forma que já está integrada na linguagem, né? Tipo, a gente precisa de cinco backends, então a gente sobe cinco backends, a gente sabe que esses nodes vão estar se comunicando e que, tipo, sem fazer muito trabalho a mais, sabe? Então, essas partes aí foram, tipo, as principais para a gente poder escolher o Elixir para esse projeto.
E essa agilidade, facilidade, elas são fundamentais, né, já do nosso público inicial, que já estava previsto. Então, qualquer problema a gente precisa de respostas rápidas, né, para que o usuário continue acreditando no projeto, né? A gente não pode deixar ele tempo fora.
Boa. Foi comentado brevemente, mas por curiosidade, como que foi a adaptação do time de dev para com paradigma funcional comparado a uma concorrente, né? Com a linguagem em si, né? E o ecossistema, já que vocês disseram que tinha mais experiência com Python, né? Que é orientado a objetos, etc. Como que foi essa experiência, né? Pro time todo, no geral.
Isso foi a questão, assim, que a gente precisou ter coragem e apoio também do CEO da empresa, do Clóvis, onde a gente optou por, né, trocar, né, falando de um jeito, brincando um pouco, né, mas tu troca desenvolvedores Python seniors para Elixir aprendiz, né? Mas na prática não é assim, né? Porque sabendo programar bem em back-end, a curva de aprendizado no Elixir, ela é muito boa, né?
Você não joga só bagagem fora, né?
Isso. Então, só que daí ele traz bastante facilidades, né? Porque, tipo, toda linguagem... Toda errado, mas muitas linguagens têm... Fazer teste não é tão prático como no Elixir, então tu vai ganhando vantagens, né? A gente tinha um time comprometido para que o projeto fosse feito em Elixir, então também o primeiro passo era o comprometimento do time. Eu, particularmente, foi a primeira vez que eu trabalhei com paradigma funcional, então eu tive mais dificuldade, especialmente que eu virava para outras partes do projeto, né? Então, eu estava falando com a equipe do front, com a equipe do mobile, eu tinha que virar a chave para falar com o pessoal do back, com outro paradigma, então é uma... Não, para mim não foi natural, assim, tipo, sabe? Sempre tinha que... Eu comecei a separar em horários para ver mais o back, então para mim demorou um tempo para tu estar conseguindo ver mobile, front, daí tu vira e daí tá discutindo com algum ponto técnico com back-end, com paradigmas diferentes, né? Mas, ainda assim, eu considero que foi uma transição tranquila, assim, com seus desafios, claro, mas eu considero uma boa transição. Se o Rodrigo ali no dia a dia, se quiser complementar.
Sobre a parte do paradigma funcional, né, eu acho que no início realmente pode ser um pouco estranho, mas se, por exemplo, tu vem de uma... Se tu já teve contato com outras linguagens funcionais, por exemplo, tipo Haskell, Clojure, Lisp, F#, a parte funcional do Elixir, ela não é tão complicada, assim. Até pela própria linguagem ser dinâmica, né? E eu acho interessante que depois que clica, né, o paradigma funcional ali, principalmente no Elixir, parece que, tipo, tudo faz muito mais sentido, né? Às vezes tu até sente falta desse paradigma em outras linguagens, né? Por exemplo, às vezes eu tô no back-end, aí eu tenho que ir pro JavaScript, aí eu vou pro JavaScript e eu fico tipo, nossa, cara, eu queria muito que tivesse essas funcionalidades aqui, né? Eu acho que uma das partes mais difíceis pra equipe, né, foi o Ecto, porque já que a gente tinha tudo um contexto ali vindo de Python e vindo de... principalmente usando... frameworks que usam ORM, né, por exemplo, SQL Alchemy, PUI, que tem, tipo, uma forma que tu se conecta no banco de dados, que tu usa modelos, tem todo, tipo, uma padronização ali. Quando tu vai pro Ecto, ele é diferente, né? Ele tem todas as questões de change set, tu tem que definir, tu define teus esquemas ali de uma forma um pouco diferente. O Ecto, ele não é tão acoplado diretamente no banco quanto outras ORMs. Por exemplo, usando mais o exemplo da SQL Alchemy, né? Então, quando a gente começou a desenvolver, começou a fazer o projeto, né? O back-end, eu e o outro dev, a gente se sentou numa sala de reunião, a gente ficou, tipo, várias horas ali, tipo, estudando realmente o X, né? Tentando entender como é que a gente faria, tipo, a nossa modelagem, como é que a gente, tipo, ia usar os change sets e tal, para poder para poder fazer o projeto, né? Então, pegar essa parte do Ecto e sair desse paradigma de ORM, de modelos, de como tu faz as queries, né? Que é tudo super acoplado ali com os teus modelos, tuas classes, e pro Ecto, onde é meio que um pouco... É um pouco mais separada a parte dos esquemas e do banco de dados, né? Foi, tipo, eu acho que a parte que mais demorou pra gente, né? Foi, tipo, teve mais atrito ali, né? Teve mais fricção nessa parte. Mas, assim, depois que a gente começou a entender melhor, foi depois que a gente conseguiu entender como é que funciona o ECT e como é que, tipo, ele é estruturado e tipo, lendo a documentação, que ajuda bastante, a gente conseguiu, tipo, ir pra frente bem, sabe? Uma coisa foi que, tipo, já que a gente não tinha muito conhecimento, a gente errou muito no começo, né? A gente, tipo, fez várias coisas que, se a gente fosse começar o projeto hoje, a gente não faria, né? Porque hoje a gente tem mais, claro, hoje a equipe toda tem bem mais conhecimento de como funciona, tipo, o Elixir, o Ecto, o Phoenix, mas falando nessa parte de dificuldades mesmo, acho que foi, tipo, cara, como é que a gente vai fazer a nossa modelagem de banco de dados, né? Que a gente usa o Postgres para basicamente tudo, né? Então, como é que a gente vai fazer, tipo, cara, como é que a gente vai fazer parte de puxar dados, como é que a gente vai fazer parte de até geração de formulários dinâmicos, né? Como é que a gente vai fazer como é que a gente vai usar o Ecto para poder chegar nesse objetivo, né? Então, acho que essa foi a parte que a gente mais deu uma que a gente teve mais dificuldade ali para começar, né?
Interessante.
Só acrescentando, eu concordo também, esqueci de comentar que o Ecto foi uma das nossas dificuldades, mas também foi um projeto que foi crescendo. Então, ele começa com uma proposta de formulário dinâmico e depois a gente precisa... as regras ali aumentaram muito mais do que o previsto. Depois passa para fazer a integração com dados de outros sistemas, depois processos, depois documentos dinâmicos. Então, eu também vejo que se tivesse em outra linguagem... quando tu tens um projeto com escopo que junto com o cliente, claro, foi aumentando, também faz parte, assim, sabe? A gente hoje volta olhando para trás o projeto, tem coisas que a gente faria diferente, mas hoje a gente consegue ver o todo, né?
É bem interessante esse relato, porque geralmente na parte de dificuldade técnica, né, sempre relatam a curva de aprendizado do paradigma, né? Mas legal ver essa outra situação, né, do Ecto. E essa diferença entre ele e os outros RMs, né? Vocês falaram que tem um monolito, né? Então, além do monolito no back, vocês usam... Que outras tecnologias vocês usam, né? Vocês chegam a usar Erlang até, ou foco mais ali na parte do front, e, enfim, mobile?
Do mobile, né, a gente optou pelo Flutter, isso foi 2020. O Flutter já estava bastante forte, já existiam projetos importantes em Flutter, e ele nos traz a facilidade de poder buildar para Android e para iOS, né? E no front, a gente optou por fazer em JavaScript com Vi, né? Para fazer o nosso front. Então, os dois consomem o back, que é feito em Elixir.
E sobre a parte ali do Erlang, a gente não usa diretamente, né? Mas, claro, se, por exemplo, os módulos de cripto, por exemplo, a gente precisa gerar... a gente precisa gerar alguma string randômica, por exemplo. A gente acaba usando o módulo de cripto do Erlang, a gente precisa de uma fila, né? A gente usa a fila do Erlang também. Então, a gente não escreve código em Erlang diretamente, mas a gente usa bastante os módulos que já disponibiliza e que o Elixir já tem acesso, né?
Quais foram as principais dificuldades que vocês tiveram para adotar Elixir? Vocês já chegaram a comentar quando vocês trouxeram, né, Elixir para a mesa, que seria uma opção viável, que vocês não tinham tanto conhecimento, e aí vocês iniciaram da forma mais simples possível, né? E também teve toda essa questão de mudança de paradigma, né? Mas além disso, no meio desse percurso, até chegar a esse ponto que vocês estão de maturidade, teve mais alguma outra dificuldade que vocês tiveram no meio desse percurso?
Cara, eu acho que um outro ponto, mas eu não sei o quanto... É mais uma questão de entender como é que funciona, mas eu faço um pouco da parte DevOps lá do projeto, né? Então, uma outra coisa foi, tipo, descobrir como é que eu coloco isso em produção, né? Como que, tipo, eu vou subir o Elixir em produção. No final, a gente acabou escolhendo por um sistema de criar releases dentro de um Docker, né? A gente já usava bastante Docker na Granta. E então, tipo, esse foi um outro ponto, assim, de um pouco de dificuldade. Mas era mais uma questão de entender mesmo, né? Porque como que funciona essa parte de release, como que, tipo, a gente roda um código em produção, né? Um código no servidor. Como a gente pode colocar isso e liberar para os clientes, né? Mas, cara, eu acho que, tipo, é basicamente o que a gente falou, assim. A gente acabou... Uma coisa boa, assim, que quando a gente começou o projeto é que a gente foi, tipo, cara, vamos... Beleza, a gente vai usar essa tecnologia nova, mas vamos, tipo, começar usando o, digamos assim, o básico dessa tecnologia para depois ir aumentando, né? Então, a gente começou só usando... Começando só o Elixir ali com um único back-end, né? Monolito. Phoenix só para API JSON, né? Então, tipo, ele recebe e responde JSON. E, cara, estender em cima disso, né? Então, hoje, recentemente, a gente já está começando a usar outras... a gente começou a usar envio de e-mail no Elixir também. Então, tipo, começar a usar o template, ou... Esqueci agora qual é o nome da linguagem do template do Phoenix, o... Rex, eu acho, que é o HTML lá com interpolação, né?
É o Rex.
É isso, o Rex. Então a gente começou a usar isso também. Então a gente foi, tipo, incrementando, tipo, a gente foi começando a usar, a gente foi entrando mais no ecossistema do Elixir, tipo, em parte, sabe? Isso ajudou bastante, assim, a gente ter uma curva de aprendizado mais tranquila para poder, pela adoção, né?
Sim, nessa parte de deployment, vocês usam o próprio release da linguagem ou vocês estão utilizando o Distillery ou um combinado entre os dois?
Uhum. Não, a gente usa o próprio release, cara. A gente precisava colocar... A história é bem simples, assim. A gente precisava colocar na dev para começar a testar, né? O pessoal de QA começar a testar, começar, tipo, o pessoal realmente usar a plataforma. E aí eu meio que achei um gist no GitHub, né, que tinha um tutorial ali, como usar o release com uma imagem do Docker. E aí, cara, Ctrl-C, Ctrl-V, vamos dar ali, tá ligado? A gente pegou, fez a modificação ali que a gente precisava pra poder usar, né, e, cara, a gente usa até isso, até hoje isso, porque ajuda, né. Cara, na frente a gente tem um load balancer com raproxy pra poder, tipo, rotear pro back-end, rotear pro front-end, para outro serviço que a gente tem ali, né? Mas, cara, é um Docker que monta o release e só vai, sabe? E aí, tipo, dentro do Docker, a gente tem, tipo, a gente tem o binário ali do release, né? E aí a gente usa esse binário para fazer tudo. Precisa de um remote, a gente dá um nome do binário remote e entramos num console ali, né? Então, foi tipo, a gente fez uma vez e a gente não mexeu mais, sabe? Só foi.
Uhum, sim, vocês têm essa aplicação Elixir, ela é distribuída?
Hoje não, porque a gente já fez testes com elas distribuídas para ver se tudo funciona com mais de uma instância no back-end, né? Então isso é uma coisa que a gente meio que testa eventualmente quando precisa. Só que o negócio interessante é que a gente ainda não precisou, sabe? Porque, tipo, o Elixir acaba segurando, sabe? Uma instância só hoje a gente tá conseguindo segurar, sabe? Tipo, o volume que a gente tem. Então, a gente acabou não precisando ainda, tipo, aumentar para mais... criar mais um nó ou, tipo, colocar mais máquinas, sabe? A gente acaba tendo tipo só uma instância por enquanto, porque o volume ali tipo não é o suficiente para tipo precisar que a gente tenha mais instâncias, né? A gente teve que fazer mais modificação no Postgres, né? Em questão de conexão, mudar parâmetros do Postgres para poder tipo aceitar mais conexões ali, aumentar a memória do Postgres. Só que no Elixir ainda a gente não teve essa necessidade, sabe? De precisar escalar ainda.
Adicionalmente, a um ponto que o Rodrigo está falando, o Enterprise do Favo é o Connect-se Task, e que a gente tem o maior uso. E por regras e leis, os dados precisam ser mantidos na CIASC, que também é relacionado ao estado. E a contratação da infra, ela é limitada. Então a gente tem um número de cores, de RAM, de espaço que a gente tem disponível, mas a gente precisa otimizar. O que fortalece o ponto do Elixir. Então, foi uma definição que foi ao longo do projeto, a gente ter a infra na CIASC, mas a otimização de recurso que o Elixir permite, como estão nossas instâncias com máquinas lá usando muito pouco, sabe? Mesmo com os veterinários e os agentes fazendo uso no estado todo, isso também foi uma... Isso acabou... provando uma decisão acertada. Então, não é porque... Então, assim, às vezes pode pensar, ah, não, mas hoje numa Amazon, no Google Cloud, ou no Azure, enfim, é tão fácil, né, aumentar recurso, ainda mais com incentivos para startups e tal, mas existem essas questões imprevistas, né, que pode acontecer ao longo de qualquer projeto. E então, a otimização de recurso que o Elixir nos permitiu acabou fazendo com que a gente faça uso mínimo de uma instância na infra da CIASC.
Só complementando, a CIASC, ela é uma provedora de infraestrutura aqui do estado, né? E a gente meio que tinha que dizer assim, cara, a gente precisa dessa máquina, a gente precisa dessas VMs, né? Aqui, tipo, já que é meio que... não é que nem uma AWS, por exemplo, que a gente pode clicar um botão e pegar mais máquinas e tal. Então, a gente meio que definiu assim, tipo, não, vamos chutar. Cara, precisa dessa quantidade de cores aqui, essa quantidade de RAM. A gente meio que falou assim, sem realmente saber a necessidade, né? Interessantemente, foi a única máquina que a gente... A máquina que roda o back-end hoje, que roda o Elixir, foi a única máquina que a gente não precisou escalar ainda, né? E, tipo, tem bastante request lá, cara. Tipo, eu não sei o número exato agora, mas, tipo, tem alguns milhares de requests por dia, né? E foi a única máquina que a gente já teve que escalar a máquina do front-end, escalar a máquina de outras questões de análise, de load balance, de CI/CD. Só que a máquina que tá rodando o Elixir hoje foi a única que a gente não precisou mexer.
Isso vai muito na polêmica, acho que foi recente também, né, que acho que foi um time lá interno da Amazon, né, que eles decidiram não ir para serviços, né, que eles utilizaram, meio que deram um passo atrás e foram todo para o monolito, mas é uma questão muito intrínseca e única daquele time com aquele serviço que eles tocam dentro da Amazon, né, e aí... O DHH pegou o insight e foi lá e fez toda aquela polêmica que ele gosta de fazer, né? Sobre, monolito é melhor do que microserviços, eu sempre tive certo, e aí você tá vendo que o pessoal tá tudo voltando atrás de monolito, que tem dispêndio de recursos, né, de dinheiro gasto com infraestrutura, manutenção, enfim, todas essas questões envolvidas entre o que é melhor, microserviços e monolito, né. Mas bacana ter esse ponto de vista da infraestrutura e que o Elixir está rodando ali numa unidade e foi o único que não precisou escalar ainda. Elixir é uma linguagem super esotérica, né? Então, imagino que deve ter uma complexidade ali, né? De achar, ou, enfim, treinar, capacitar, encontrar esses talentos, né? Para trabalhar com essa tecnologia. E queria saber de vocês aí na Favo, o que vocês têm feito, né? Como é que vocês têm feito para achar essas pessoas, né? Para contratação, né? E tudo mais.
Sobre contratação, né, de pessoas de Elixir, né, em outros episódios aqui do podcast é levantado esse ponto. E eu acho que para a resposta ser justa, eu acho que dá para falar sobre dificuldades de contratação de pessoas de desenvolvimento no geral, né? Então, porque claro que a gente está numa empresa pequena, então a amostra ela é menor, mas no nosso caso eu tive muito mais dificuldade de contratação de pessoas para o front e para mobile. Então, mesmo sendo bastante difundido, né, Flutter com Dart e JavaScript com Vue. Mas então assim, existe dificuldade de contratação em Elixir? Sim, existe. E sim, existe para mobile e sim, existe para front. Então, com desafios diferentes, né? Outra questão assim que eu acho importante assim levantar, e claro que também a nossa amostra é pequena, mas nenhum desenvolvedor contratado para trabalhar com Elixir saiu da empresa desde o início do projeto, nem foi desligado. Então, para o nosso caso, a gente também tem essa questão muito boa, né? Muito feliz, assim, um caso muito feliz de a gente ter os mesmos desenvolvedores. Que os desenvolvedores que foram contratados e começaram o projeto estão com a gente, os que foram contratados depois continuam e continuam motivados. Então, acho que isso é justo também assim ser levantado quando se fala na dificuldade de contratação, né? Porque se tem muitas vezes assim, uma rotatividade alta, mercado muito agressivo, a gente teve um mercado maior do que a disponibilidade de mão de obra, principalmente em 21. Então, agora está normalizando. Mas, assim, eu vejo que na contratação, para mim, o principal ponto é a pessoa ser motivada a trabalhar com Elixir. Então, se eu encontro algum bom desenvolvedor em Python, se for para um nível pleno, né, ou mesmo que se for um júnior, e a gente quiser contratar, o requisito é a pessoa estar motivada a conhecer o Elixir e ter a vontade pessoal de trabalhar com isso, né? Então, isso naturalmente já quebra muitas barreiras, né? Então, a gente também tem bastante auxílio interno, né? Então, dos outros devs, hoje a gente tem uma equipe não só no back, mas em todos os setores bastante colaborativo. Então, não é a gente não passa a tarefa e fala para a pessoa entregar. Então, é bastante aberto para discussão, orientação. A gente no Elixir não precisou tanto, porque quem chegou já tinha uma boa base, apesar de não trabalhar com isso. Então, são pessoas que estudavam Elixir porque gostavam, mesmo não tendo experiência profissional com isso. Mas em outros setores, a gente também sempre treinamentos internos, muitas vezes diários, para fazer a transição. Então, o nosso projeto, ele não é tradicional, ele é dinâmico, onde uma mudança de uma nova entidade, ele afeta, tem que entender todas as consequências na plataforma. Então, já existe uma curva necessária de aprendizado do projeto e sendo necessário, a gente também facilita e colabora para que a pessoa também possa fazer essa curva na linguagem, né?
Boa. E atualmente a Favo está contratando pessoas desenvolvedoras em Elixir? Caso sim, né, como que seria o processo? E caso não, né, tem alguma previsão de abertura e, enfim, necessidade?
Desde que começou esse projeto, foi um projeto que, felizmente, só cresceu com mais demandas pela natureza dele ser dinâmica. Então, os clientes sempre estão tendo mais ideias, produtos, desenvolvedores. Então, é um projeto que nos permite crescer bastante o ecossistema dele. Então, assim, a gente está sempre contratando. Desde que começou, até uma questão que eu preciso dedicar a isso, assim, sempre há um tempo, mas é um passo muito importante hoje dentro da empresa, que quer contratar pessoas boas, que são responsáveis, que são comprometidas. Então, a gente também está com abertura de novos projetos. Então, para a gente, sim, existe a abertura de contratação para Elixir. E pode entrar em contato pelo LinkedIn da Granter, que para fazer contato com a RH, e a gente, internamente, a gente consegue fazer entrevista rápido e poder conhecer as pessoas.
Eu queria, desculpe só, tipo, dar uma cortada, mas eu queria só adicionar uma coisa ali sobre a parte também de contratação, que quando, claro, tem toda a parte de contratação, achar o pessoal e tal, mas também tem a parte, cara, que eu tive uma sensação muito boa quando, tipo, a gente começou a usar Elixir, quando começou a chegar gente nova ali pro projeto, né, que, beleza, tem a contratação, mas depois tem, tipo, a pessoa começou a trabalhar, né. E uma coisa que eu fiquei com uma sensação muito boa, assim, tipo, que eu não tinha sentido em outros projetos, claro que é, tipo, é só um ponto, né, é meio anedotal, mas as ferramentas que o Elixir disponibiliza, né, pra poder, tipo, trabalhar em conjunto é uma coisa que, tipo, nos ajudou bastante, sabe? A parte de ter o XUnit, porque a gente escreve bastante testes pro back-end, né, então, tipo, ter o XUnit com uma boa ergonomia ali para escrever teste, acho que nos ajudou bastante. A gente usa também o Credo, né, que é o linter da linguagem, para a gente ter, tipo, uma consistência no código. E é interessante como, tipo, a equipe ali que... Toda a Granta era assim, né, mas ali na parte do back-end, tipo, a gente consegue ter umas conversas muito objetivas sobre, cara, como é que a gente vai desenvolver tal funcionalidade no back-end, sabe? Como é que a gente vai desenvolver tal funcionalidade? Como é que a gente vai resolver tal bug, sabe? A gente consegue, tipo, ter umas conversas muito boas de, tipo, cara, como é que a gente vai colocar esse projeto pra frente, sabe? É uma sensação meio difícil de explicar, sabe? Mas, tipo, toda essa infraestrutura que tem em volta, toda essa parte de ferramenta que tem, quando chega alguém novo na equipe, sabe, é muito fácil de integrar essa pessoa e, tipo, essa pessoa começar a ser realmente produtiva no projeto, sabe, desde a primeira semana e, tipo, nos primeiros meses, para poder nos ajudar a continuar a desenvolver o projeto. Então, tipo, é uma entrada ali muito muito tranquila, sabe, tipo, entre uma pessoa nova, a gente consegue, tipo, a pessoa consegue entrar no projeto e já começar, tipo, cara, a fazer commits úteis, sabe? Já começar a resolver bugs e já começar a fazer features numa velocidade, assim, bem boa, sabe? Por causa de como o projeto é estruturado, todas as padronizações, todas essas coisas, sabe?
Então vamos à última pergunta aqui antes da finalização, a pergunta de um bloco que a gente disse que é de aprendizagem em comunidade. Vocês já falaram um pouco sobre aprendizagem, sobre tutorial, a palestra lá do Sasha Yurick, mas aí eu tenho uma curiosidade pessoal, porque eu, na verdade, eu gostei muito da linguagem, em parte pela comunidade, pelo que a recepção que eu recebo, é meio repetitivo, mas enfim, a recepção que eu tenho da comunidade, como as pessoas se tratam umas às outras e o conteúdo que as pessoas produzem. Então eu queria começar perguntando para você, Felipe, qual é a sua opinião sobre a comunidade de Elixir?
Esse foi quando o Rodrigo nos apresentou, né, a proposta de utilizar o Elixir no projeto. Esse foi um dos principais pontos para a adoção, porque a comunidade ela é muito educada e colaborativa, assim. Então, também dá de ver pelo tempo de respostas da comunidade, mesmo quando, desde perguntas mais simples a perguntas mais complexas, sempre é bastante tratado com respeito. Então, isso foi uma das questões que, particularmente, sim, me deu mais tranquilidade para poder adotar o Elixir, porque eu sabia que a gente, que ótimos devs estariam no projeto, mas sabia, assim, que existiria o apoio para dúvidas, para questões novas, para como poderia ser feito, é o que permitiu a mim votar pela adoção do Elixir.
Rodrigo?
Não, é uma comunidade ótima, assim. Tipo, eu já fiz uma ou outra pergunta lá no fórum do Elixir, né? E, tipo, cara, sempre umas respostas, assim, incríveis, assim. Tipo, o pessoal é muito respeitoso e a velocidade com que tem a resposta também é um negócio meio incrível, assim, sabe? Tipo, o pessoal sempre tá disposto a ajudar. É engraçado lá que no fórum tem até, tipo, algumas pessoas que se destacam ali. Aí é engraçado que a gente sabe, tipo, não, o usuário nos ajudou dessa vez, sabe? Muito obrigado, usuário tal, sabe? Tipo, tem pessoas ali que realmente estão para ajudar, sabe? A comunidade. E, tipo, é engraçado que só de pesquisar algumas perguntas, sabe? É muito fácil de encontrar as respostas, né? Tipo, encontrar esse suporte, sabe? Tipo, eu acompanho também lá o Google Groups do Elixir de proposta. E, tipo, eu tô sempre lendo ali, né, eu recebo no meu e-mail e tal, e, tipo, eu acho muito bom, assim, como que a comunidade em geral, né, tipo, leva, tipo, até o próprio desenvolvimento da linguagem, né, que é, tipo, a gente tá aqui pra fazer uma linguagem muito boa, sabe? Então, tipo, tem uma cultura ali muito boa, sabe, de como a gente vai desenvolver essa linguagem, de como que a gente vai ajudar uns aos outros, sabe? Então, tipo, sempre discussões ótimas, sabe? Tipo, discussões muito frutíferas de como que, tipo, a linguagem pode ser desenvolvida, de problemas que os usuários estão tendo, sabe? Tipo, então, todo mundo sempre se ajudando de forma muito respeitosa, né? Tipo, não tem ninguém ali que, tipo... Cara, a gente tá desenvolvendo ali, que você já faz o quê? 2, 3 anos e, cara, eu tô pra ver alguma discussão assim que, tipo, tem alguma coisa tóxica, sabe? Tipo, então, é sempre muito positivo. Toda interação que tem com a comunidade é sempre muito positiva, né?
Legal, isso você falando até me lembrou que um dia desse eu estava querendo saber como é que se dava para eu colocar processing dentro do Livebook. Processing é uma biblioteca, não sei se dá para dizer que é uma biblioteca, mas é para fazer, programação criativa, desenhos na tela, né? E tem uma versão do processing para JavaScript, é o P5JS. Aí eu pesquisando lá no Elixir Forum, acho que eu pesquisei no Google e acabou dando lá no Elixir Forum, ou foi o contrário, não sei, mas ao contrário não foi, ou foi direto no Elixir Forum, ou foi no Google, e eu acabei encontrando um jeito e consegui, né? Então não tá perfeito, mas consegui, e mesmo o pessoal aqui no Brasil, né, tem também o Telegram lá, o pessoal ajuda bastante. Mas agora a gente está finalizando. Começar por você, Rodrigo. Muito obrigado por participar do Alixir em Foco. Você quer deixar uma mensagem final para essa comunidade brasileira ou falante de português de Alixir?
Cara, eu acho que é muito obrigado. Muito obrigado aí por ter nos convidado. Muito obrigado aí por todo esse carinho aí que a comunidade brasileira tem diante, tipo, toda essa comunidade aí, tipo, uma comunidade incrível. E também deixar uma mensagem aí que quem não tentou usar Elixir ainda tente. É uma linguagem maravilhosa, tipo, é muito divertido de se usar. É tipo, traz uma certa diversão ali no trabalho, sabe? Tipo, no dia a dia ali no código e tal, tipo, de como resolver problemas. Então, cara, eu acho que é isso, velho. Só muito, muito positivo, sabe? Tipo, poder tá aí dentro dessa comunidade, tipo, participar dela e, tipo, ver que tipo, é um espaço inclusivo para todos, né, cara? Tipo, todo mundo tá ali, tipo, desenvolvedores, produto, designer, tipo, todo mundo ali para poder, tipo, cara, desenvolver uma comunidade boa, desenvolver códigos, códigos que, tipo, realmente resolvem problemas, sabe? Então, é isso aí.
Muito legal. Eu até esqueci de mencionar, mas vou mencionar agora, né, que quem me colocou em contato com vocês foi o Marcelo Andrade Amadeu, que é lá da Celepar e aluno do PPGCA. Então, foi ele que disse... Foi interessante, foi assim, eu postei no meu status um vídeo de uma aula que eu dei no meu YouTube de Elixir, né, de introdução a Elixir. Aí ele disse, eu conheço uma empresa que está usando Elixir. E aí foi o contato. E era uma empresa, curiosamente, que eu não conhecia, né, empresa brasileira usando Elixir. Eu sei que tem várias que eu não conheço, mas, né, no caso é relativamente perto. E você, Felipe? Novamente, muito obrigado por participar do Alixir em Foco. Você quer deixar uma mensagem final também para essa nossa comunidade?
Obrigado pelo convite. Parabéns de verdade ao trabalho que vocês fazem. Aproveitar para falar do Marcelo. A gente está num projeto usando o Favo com a Dapar. E recentemente eles aplicaram a coleta de informações em alto mar, que antes era papel e agora podem usar offline, né, o aplicativo. A gente está tendo uma troca, uma experiência muito boa com o Marcelo e com o pessoal da Dapar. E agradeço a ele pela indicação também. E, bom, para a comunidade, além disso que o Rodrigo colocou sobre um outro prisma, para as pessoas que estão decidindo por adoção de stacks no projeto, né? Queria falar que para projetos grandes que precisam ser escaláveis e ter consistência, o Elixir é muito bom, mas... E tá vindo projetos pequenos, projetos menores na empresa. E eu também tô com muita dificuldade de não escolher o Elixir. Então, por muitas facilidades que ele tem. E às vezes a gente precisa não fazer as escolhas óbvias, né? E isso pode nos trazer vantagens competitivas, vantagens no dia a dia. E acho que vale a pena analisar, né, o Elixir quando está se começando um projeto, um novo serviço. Então, eu gostaria de, para a comunidade, fortalecer que é uma escolha. É uma análise que vale bastante a pena.
Certo. Esse é um dos meus propósitos, né, com este podcast e com outras coisas que eu faço, é trazer mais gente nova para a comunidade de Elixir. Um grande abraço, Felipe e Rodrigo, também Hermínio, Cris, Zoe, e para todas as pessoas que nos escutam, até o próximo episódio do Elixir em Foco. Obrigado por escutar mais um episódio do Elixir em Foco. Estamos no Twitter, @ElixirEmFoco, e temos um site, elixirenfoco.com. Até o próximo episódio.